E no episódio de hoje, esse podcast nunca falou tanto sobre o New York Knicks.
E muito bom.
Você trocar o link pra mim é um pecado. A gente só deixa registrado aqui que esse homem tem que ser apreciado pela sua qualidade. Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, e hoje com o nosso episódio número 101, hoje que é dia 23 de abril de 2021, e estamos aqui mais uma semana maravilhosa para falar sobre a NBA. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete, e antes de começar o podcast e apresentar a bancada maravilhosa que você já conhece, eu vou falar das nossas redes sociais. @637 no Instagram e no Twitter, você pode encontrar a gente lá. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e qualquer plataforma que você queira se inscrever e acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. Bom, sem mais delongas, ele, torcedor do Knicks agora, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e em frases que eu já li, Rob Pérez falando e João Vitor também, eu nunca tive tanta diversão assim desde Linsanity. Né? Então.
Vou concordar.
É, pois é, eu já ouvi você falando isso várias vezes.
Sim. Que saudade da época de Linsanity. Foi uma das semanas mais loucas da história da NBA. Tá aí o Rob Pérez, torcedor do Knicks. E a torcida da NBA como um todo, assim, né, feliz, tirando os rivais do Knicks, né, feliz que o Knicks está tendo algum sucesso. Está uma delícia assistir o Knicks jogar. Jesus, Maria José.
Sim, e isso marca também, eu acho que o terceiro podcast seguido que a gente tenta não falar do Knicks, mas a gente não consegue, né. Essa semana, a streak de vitórias do Knicks, hoje, vamos falar hoje, né, hoje que a gente está gravando, sexta-feira, dia 23, o Knicks está com uma streak de 8 vitórias consecutivas e é a maior streak da NBA. Quem diria?
Né, pois é, os soluços de Utah, Phoenix também perdeu alguns jogos, Filadélfia também. Jogos interessantíssimos, né, inclusive.
Uhum.
Filadélfia contra o Milwaukee, Utah contra o Lakers, né, perdeu aquele jogo que não tinha ninguém, basicamente. O Phoenix perdeu contra o Celtics, né, foi ontem, eu acho, e Kemba jogou muito bem, né, então muitas sequências interessantes que os melhores times da NBA estavam placando aí, e agora é o Knicks que tá passando o carro. E é isso aí.
Exatamente, e essa semana foi interessante, como você já falou aí, porque a gente teve diversos confrontos diretos entre conferências e interconferências, né? A gente teve jogo do Philadelphia com o Bucks, que chegou também muito quente depois da volta de Antetokounmpo. A gente teve o Jazz pegando o Suns, foi o Suns pegando o Philadelphia também. Teve o Clippers pegando o Philadelphia também, se eu não me engano. Bom, foi recheada de confrontos nas cabeças, né? Então foi uma semana bastante interessante na NBA.
Clippers tá muito bem também, né? A gente tá falando um pouco do Clippers porque no começo da temporada a gente falou, né? O Clippers vai fazer o trabalho na temporada regular porque eles têm obrigação, né?
Uhum.
Paul George, inclusive, a gente comentou, foi jogador da semana passada e continua. Ele tá a nível... A gente só não conversa aquele MVP porque tem né? Os dois pivôs aí estão tomando de assalto essa corrida.
Exatamente. E o Clippers, ele tá num conjunto de times assim que a gente só vai falar se acontecer alguma coisa muito estranha, como aconteceu com o Boston. Porque eu entrou com o Miami, que eram jogos, que eram times que a gente já tava esperando estarem nas cabeças, e o que interessa para eles, na verdade, é o playoffs, né? Então, a gente tá falando de Clippers, a gente tá falando de Lakers, a gente teve que falar deles por causa da lesão. Filadélfia, não esperava que ia estar em primeiro, então a gente tá falando deles. Mas o Bucks, agora eles estão voltando, mas a gente esperava que eles fossem fazer a temporada inteira o que eles estão fazendo na última semana. Então a gente acaba não tocando muito nesses times, porque o momento deles se provarem, na verdade, vai ser na pós-temporada. Porque temporada regular por temporada regular, a gente já viu o que eles conseguem fazer nos anos passados.
Perfeito.
Bom, vamos lá, caro ouvinte. Você sabe como é o esquema. Melhor da semana, pior da semana, jogadores da semana e estatísticas da semana, toda semana, que eu repito semana aqui no podcast, várias vezes. E essa semana a gente também tem um pequeno detalhe ali, antes da gente entrar nos piores jogadores da semana, a gente vai fazer o quê? A gente vai enterrar alguns times, porque o play-in, né, o mata-mata, ele começa no dia 20 de maio, então a gente já tá perto desse dia 20 de maio, então a gente já vai matar pelo menos uns 3 times de cada conferência aí, posso dizer. De que não tem mais chance nenhuma de pós-temporada e devem começar a se preocupar, na verdade, com o draft. Mas isso aí é papo pro meio do podcast. Então vamos lá, Arthur, melhores da semana. Diga aí, qual a boa?
Vamos puxar então, né? Toda semana a gente fala do Knicks e toda semana a gente fala do Stephen Curry.
Sim.
Né? E aí, porque, né? Acho que só nessa semana ele teve 3 jogos inacreditáveis, dos 4 que ele jogou. Lá no domingo, ele, né, foi no domingo que saiu essa estatística, que ele tava com mais de 39 pontos por jogo nos últimos 10 jogos dele. Né, o último jogador a fazer isso foi Damian Lillard naquela sequência em que, né, teve que carregar o Blazers até os playoffs no ano passado. Né, tipo, antes da bolha, quero dizer, né? E aí na terça, né? Ou foi na terça ou foi na segunda, né? Botou 49 pontos no 76ers. E que teve aquela bola muito engraçada, inclusive, né? Que esqueci o nome dele, que ele salvou a bola e teve uma concussão.
Eu tô buscando o Anderson na cabeça, mas eu não sei se era ele, não.
É, mas enfim, né? O companheiro do time de Curry se jogou de qualquer jeito ali onde ficam o pessoal da mesa, né? Ali da NBA. E salvou a bola e Curry simplesmente pegou a bola como se fosse nada e meteu a bola de 3 pontos, né? Nesse jogo, inclusive, foram 49 pontos, como eu já falei, no 76ers. E ele meteu 5 bolas de 3 pontos no último quarto. 5 de 5, inclusive. Então são performances fenomenais do cara que tá passando o carro em todo mundo. Acaba perdendo alguns jogos, mas todos os jogos que o Warriors tá ganhando é na conta dele. E eu sei que você vai querer comentar bastante disso, mas eu só pra comentar aqui, eu boto a pergunta. Dá pra colocar na roda de MVP?
Sim, sim. É exatamente esse o ponto em que eu queria chegar. E é um absurdo ele não estar sendo colocado. Vamos falar logo, né? É porque é foda isso do MVP. Mais uma vez veio eu criticar aqui os eleitores da NBA.
Doris Burke, todos esses repórteres fodas aí, né?
Mas na verdade, pra mim, a crítica tá no coletivo deles, não no individual. Porque assim, é tudo muito baseado numa narrativa da mídia. Veja que a gente só tá discutindo os 3 nomes que foram falados na primeira semana da liga. Então a gente tá falando só de Embiid, de Jokic e de LeBron. Aí quando o LeBron machucou, ficou Embiid e Jokic. Quando o Embiid machucou, foi só Jokic. Entendeu?
Pois a primeira semana em específico, eu lembro agora falando de Luka também, né?
É, porque o Luka era o favorito,
Mas logo na segunda semana, teve uma segunda semana horrível e ninguém mais nunca mais falou sobre isso.
e com isso a gente acaba negligenciando o cara que, do jogo 41 do Warriors até o jogo 59 do Warriors, teve uma sequência absurda. Né? Ele acabou perdendo desses jogos aí, do 41 pro 59, são 18. Ele perdeu 6 desses jogos, ou seja, ele jogou 12.
Machucado, né? No caso.
É isso, ele machucou, né? No dia 17 ou foi 18 de março, a gente gravou um podcast falando que ele tinha machucado aquele tailbone, que eles chamam, né? Que é o final da coluna vertebral dele. E ele acabou perdendo.
Só pra lembrar, eu tenho que falar. Ele apareceu de bengala no jogo. Ele não jogou lá em São Francisco.
É verdade. E o que aconteceu, né? Ele perdeu 6 jogos por causa disso. Na verdade, ele só perdeu. Não, ele perdeu 5 jogos. Na verdade, 4. Um, ele estava disponível para jogar, mas ele resolveu não jogar. E ele não jogou 4. 5 jogos no total, né? Mas depois que ele voltou, 32, 36, 37, 41, 32, 38, 53, 42, 33, 47, 49 e 18 no último, porque não caiu nada. Mas vamos falar. Isso tudo que eu falei, ouvinte, é a quantidade de pontos que ele meteu nos últimos jogos em que ele jogou pelo Warriors.
É fenomenal.
E ganhou boa parte desses jogos também, vamos falar. Ele, sozinho, ganhou boa parte desses jogos. E eles perderam o jogo do Washington Wizards ontem porque o Wiggins errou uma bandeja. Faltando 2 segundos.
Sempre ele. Né? Sempre. É exatamente isso. É, foi na última bola que eles perderam, né? Contra o Celtics também. Foi na semana passada. Que eles perderam contra o Celtics. Foi um detalhe também. Foi um detalhe. Que Tatum também pegou fogo. Era Tatum e Curry aquele jogo. Nossa, fantástico.
Uhum. E aí, você fica olhando esse cara, por exemplo, ele tá numa sequência assim de, você tem uma noção desses últimos jogos que eu citei aqui, a gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 4 jogos em que ele teve pelo menos 10 bolas de 3 pontos convertidas. E aí uma estatística maluca da ESPN, provavelmente tô falando agora ela desatualizada, porque a última vez que eu vi ela não foi no último jogo do Warriors. Porque é uma estatística de quantos jogos de mais de 10 bolas de 3 pontos na NBA. Só Curry tinha 22.
Cacete.
O segundo colocado tinha 5.
Thompson.
É, e essa temporada Curry já tem 5 e o resto da NBA também tem 5.
Porra!
Caramba! Então, é um absurdo o que esse cara tá fazendo, o que ele tá chutando. Ele tem green light total, 11 de 19, 10 de 17. É um absurdo ele não ser colocado na conversa de MVP. É você negligenciar um cara desse por causa de narrativa de mídia. Eu acho um absurdo.
Pois é. Tudo é a posição do Warriors. Ele já ter ganhado, eu já li de tudo. Essa última semana aí. Ah, ele já ganhou, não precisa estar na conversa não, pelo amor de Deus. Então, sei lá. Teve gente falando que ele se machucou, mas aí, tipo, ele se machucou e não jogou o quê? 6 jogos? Sem bicho, se machucou e não jogou um mês aí.
Exato.
Aí, né? Enfim.
Ele perdeu 8 jogos essa temporada inteira. Ele jogou 51 dos 59 do Warriors.
Então, pelo amor de Deus.
Porra, É 10%, no máximo. No máximo 15%. Vamos falar isso aí. Não dá. Ele tinha que ser colocado na conversa de MVP, sim. E vou falar mais uma coisa pra mim também, né? De que MVP é prêmio individual, não é prêmio de franquia. Uhum. O prêmio é do jogador. Você não vai lembrar como a franquia dele tava. Você vai lembrar que ele ganhou o MVP. Você não consegue me dizer o recorde do ano em que você consegue me dizer o recorde do ano em que Kobe venceu o MVP em 2007, sei lá, consegue?
Não.
Consegue dizer que ele é um cavalo, né?
Pois é. O troféu do MVP não fica no CT da franquia, né?
Não.
Vou falar, fica na casa do jogador. Sei lá, talvez o Russell. E o Russell tem quantos MVPs? Muitos, né?
Provavelmente.
Ou não. Sei lá, o Karim Abdul-Jabbar deve ter mais. Ou então, sei lá, o Will Chamberlain. Esses caras que tem mais de, sei lá, 3, eles devem falar. Botam aqui no museu do basquete, aí botam.
Não ajuda, né? Karim é 6 vezes MVP.
Cacete. Magic Johnson. Magic Johnson. Deixa eu ver. Deve ter 1, será? Enfim.
Magic Johnson tem 3.
Cacete! É da. Tá, faz sentido. Nossa, pois é.
E aí a gente vai ficar vendo narrativa atrás de narrativa. Então é tipo assim, pra você ser realmente MVP, você tem que estar elegível através da narrativa da mídia que é formada na segunda semana, né?
Sim.
Então isso é meio bizarro, mas sim. O Warriors tem chance de ir pros playoffs. Vamos aproveitar, né? Já fazer o gancho. Só pra gente aproveitar e falar.
Beleza.
Qual é a colocação do Warriors no momento? O Warriors tá em 10º colocado. Como a gente já sabe, as mudanças da NBA, por quê? Por dinheiro, colocaram mata-mata do oitavo até o décimo. Perfeito. Colocado agora, né? Então a gente tem 10 times que vão estar competindo por uma vaga em pós-temporada. Na verdade, 10 não. 6 já vão estar lá dentro e do sétimo até o décimo vão estar competindo por duas vagas através daquele mata-mata que a gente já falou no começo da temporada aqui, no primeiro episódio da temporada. Você pode estar conferindo, então esperar um pouquinho que quando a gente for falar dos playoffs a gente vai relembrar como é todo o formato que vai acontecer, né? Bom, o Golden State Warriors está em décimo colocado no momento, 29-30 é o recorde deles, atrás do San Antonio Spurs, 29-29, e na frente do Pelicans, 26-33. Então, essa última sequência de jogos de Curry, não se engane, foi o que colocou o Warriors neste patamar em que está.
Perfeito. Exato. Totalmente, né? É o que a gente comentou no começo desse podcast. Tipo, não tem como. Sem ele ali em quadra, dando tudo, né? Ele nesse jogo contra o Celtics, ele torceu o tornozelo de leve ali, né? E ainda assim ficou no jogo, bateu o lance livre de cacete. Então, né? Ele tá. Ele, não pra falar que ele tá indo pro sacrifício. Nada disso, né? O Warriors tem consciência, né? Essa não é a temporada de ganhar nada. Mas se não fosse ele, o Warriors teria perdido boa parte desses jogos e não estaria onde tá, né? Esse décimo lugar aí, que é uma chance deles disputarem a pós-temporada.
É, exatamente.
E ver se a arena se paga, né? Porque...
Pois é. E também fica um recado para as pessoas que falavam muito de que Curry era... não conseguiria carregar, né? Porque a gente sempre viu Curry com um elenco muito bem montado ao redor dele nos anos de sucesso, vamos falar, né? Porque se a gente vai pegar os anos tristes do Warriors, ele estava lá fazendo as mesmas coisas que ele está fazendo agora em escalas menores, mas ele estava tentando carregar. Sim. Né? Então mostra que aos 33 anos de idade ainda tem muita gasolina mesmo no tanque para estar dando um pouquinho de chance desse Warriors ir pro play-in mata-mata. E como você falou, não é a chance de vencer agora, talvez fosse até mais interessante que eles tentassem apostar um pouco no draft, mas você não pode simplesmente mandar um cara de 33 anos sentar e ficar sem fazer nada esperando o ano que vem ter um alinhamento de estrelas de que todo mundo esteja saudável e dê certo, né?
Perfeito.
Exato. Bom, vamos para a próxima.
Outro melhor da semana... Só pra gente não falar mais do Knicks até chegar nos jogadores da semana.
Boa.
Então antes de falar do Julius Randle, o que foi aquele buzzer beater do Bam Adebayo contra o Nets? Aquele jogo fantástico, 21 pontos, 15 rebotes, Bam Adebayo, né, tendo que carregar o Miami. Jimmy Butler já tá jogando regularmente, né? Tá com... A gente já tá olhando uma carga meio, tipo, demais de minutos. Tipo, né, pra idade dele, o cacete tá forçando muito, na minha opinião, já. Mas o Miami precisa dele em quadro o tempo todo. E aí, isso tá... É difícil, né? Ele tá tendo que jogar os 30 minutos dele, tipo, na minha cabeça não seria ideal pro Miami, né? Teria que conservar ele para os playoffs, só que a situação do Miami nesse sétimo lugar é complicada. Eles têm que jogar para ganhar qualquer jogo aí, para subir, né? Porque a água tá no pescoço já.
É,
como a gente falou.
Pode falar.
Só para complementar, Charlotte caiu bastante, né? A gente esperava isso. E Miami já passou, né? O Charlotte. A gente vai falar de playoffs daqui a pouco, né? A questão de enterrar os times. Mas, coisas do Miami ainda. A defesa, excelente, a defesa do Miami. Se portando muito bem em quadra. Todos têm uma função. Tá bem harmonioso o esquema todo. Mas o ataque trava às vezes. E estão marcando melhor Duncan Robinson. A bola, quando roda, ela roda na velocidade que ela tava rodando na temporada passada. Só que agora a gente consegue ver algumas variações nas jogadas, né? Tipo, tentando colocar algumas improvisações. O que, né, debilita a performance, tipo, a acurácia dos arremessadores, né? Duncan Robinson e Tyler Hero. Mas que ao mesmo tempo é a válvula de escape do Miami que tá. Que tá engasgando, né? Tem esse gargalo que não consegue escoar todas as bolas ofensivas, todo esse potencial ofensivo que o Miami tem sem a rotação de bola boa que eles têm no ataque.
É, e você foi perfeito aí falando do Miami pra mim, e só queria trazer uns fatos pra poder complementar, né? Primeiro a sua parte falando do Jimmy Butler e segurar ele bastante pros playoffs, eu acho que sim, é a melhor estratégia agora, ainda mais que a gente tá falando de um cara de que ele simplesmente não consegue parar nos playoffs. E a gente, por exemplo, pra mim o Miami não tem chance de título, mas o Miami também não pode se dar o luxo de uma saída em primeira rodada, né? Ou então pelo menos uma saída humilhante em primeira rodada. Tem que acontecer, na verdade, pelo menos um tipo de competitividade que dê uma motivação a esse time voltar de uma maneira melhor na temporada que vem, porque eles tiveram realmente uma queda de produção muito grande nessa temporada por conta de Covid, por conta de lesão. A gente teve essa perda de produção do Miami, mas todos os times estão jogando sob essas condições, então a gente não pode ficar também colocando um time só e passando a mão na cabeça dele, né? Infelizmente, realmente o Miami caiu essa temporada. E aí, a gente não quer que aconteça o que aconteceu no ano passado, que foi o quê? O elenco inteiro do Miami deixou para machucar no primeiro jogo das finais. Então, o que possibilitou o Lakers abrir o quê? 3-0 ou foi 2-0 que o Lakers abriu?
Tem uns
5
anos,
velho. Eu quero dizer que foi 3-0, eles fizeram 3-1, porque Jimmy Butler simplesmente falou: vou vencer o jogo.
Sim.
E aí o Lakers fechou com 4-1. Eu acho que foi isso, mas se eu posso estar errado, foi 2-1 e eles fecharam 4-1, foi alguma coisa assim. Mas exatamente, você não quer isso. E o outro ponto é realmente essa ofensiva do Miami. Vou dizer de que a troca influenciou isso? Vou dizer sim, porque pra mim a troca influenciou quando você perdeu muita versatilidade em Kelly Olynyk e Avery Bradley. Não sentei ainda pra fazer.
Você vai morrer nesse. Você vai afundar nesse barco, né?
Vou. E. Já sentei pra fazer a comparação? Não sentei pra fazer a comparação, por feeling que eu tô tendo aqui, mas o que a gente tá falando, né? O forte do Miami no ano passado era a defesa era o carro-chefe da casa, e o ataque punia quando tinha que punir, principalmente com o Duncan Robinson, que ninguém tinha resposta. Ele tinha partidas que ele tava 6 de 6, 7 de 7, 8 de 8 de bola de 3 pontos, e Tyler Hero, né, que ninguém tinha resposta para eles, não tinha resposta para esses dois caras no perímetro. E outra coisa também que nenhum time tinha resposta era a atuação de Goran Dragic vindo do banco, né? E a gente está falando agora de um Goran Dragic que não está produzindo tanto quanto produziu na temporada passada, embora ele ainda seja uma força do banco, ele seja um dos caras que está com a média de mais de 10 pontos por jogo na equipe, mas ele não é mais aquela presença que a gente viu na bolha. E isso se reflete nos números, né? Na defesa, eles são a sexta melhor defesa da NBA, mas no ataque, eles são o 23º melhor ataque da NBA, ou seja, o 8º pior.
Pois é.
Então, fica complicado.
O teste do olho funcionando aí. muito bom.
Você trocar o Olynyk, pra mim, é um pecado. A gente só deixa registrado aqui que esse homem tem que ser apreciado pela sua qualidade. Abraço, Luiz e Melão aí.
Aquele abraço, né? Isso aí, canadense, né? O Olynyk é canadense, né? Me corrija se estiver errado.
Ah, tô maluco. Ele parece que é de Miami pela cara, assim. Ou então, assim, muito doido da Califórnia, mas sim, ele é canadense.
E o Oladipo, quem ainda, né?
É, o Oladipo.
Pois é, é exatamente o que você tinha falado, né?
Exatamente.
Ele pode falar.
Eu esqueci de falar na semana passada, eu ia bater na semana passada, mas eu esqueci. Ele machucou.
Exatamente. Ele machucou. Não tá jogando.
Ele machucou como? Ninguém sabe. E foi aonde? No joelho. Por quê? Porque, infelizmente, tem alguma coisa de errado no preparo que ele tá fazendo. A gente já sabe que ele teve uma grande transformação corporal na temporada anterior a ele ser o jogador que mais evoluiu na temporada. Mas ele vem sendo bastante consistente em termos de saúde. E se machucou novamente, né?
Pois é. Exatamente como você havia avisado. É. Pat Riley, contrata o maluco aí, por favor. Ai, ai. Pois é. Bom, do Miami é isso.
Então, vamos então próximo.
Só pra fechar aqui meus melhores, que já que eu já tô aqui, né? Tipo, imagino que você tenha mais alguma coisa pra comentar. Uhum. Mas Julius Randle teve outra semana magnífica, né? É o mais novo jogador do Knicks, com médias de 30 pontos, 5 rebotes, pelo menos 30 pontos, pelo menos 5 rebotes, pelo menos 5 assistências, num intervalo de 7 jogos desde 84. Que desde 84 apenas Nate Robinson teve tais performances pelo New York Knicks. Então, Crypto Nate, o cara que apanhou de YouTube, é exatamente esse. Nossa, foi muito feio, inclusive, cacete, aquele nocaute foi muito feio.
Sim.
Então tá aí Julius Randle, que, né, nesses 7 jogos, foi até contabilizado isso na terça, né, que eu tenho aqui atualizado esses números, a gente já tá na sexta, né, no caso, mas eram 32 pontos por jogo, 6 assistências por jogo e 9 rebotes por jogo. Fantástico, né?
Fantástico.
E aí, já que a gente tá falando aqui do Knicks já, né, só pra mostrar aqui as últimas as sequências de vitórias de 8 jogos, né, que o Knicks emplacou. Tá em 8 jogos ainda ou subiu? Isso aqui meu tá desatualizado.
Tá em 8 jogos hoje. Eu não sei se
tá em 8 jogos. Enfim. Esses 8 jogos aí, o Knicks, a última vez que eles conseguiram emplacar 8 vitórias seguidas foi em 2014. Né, em março de 2014. Quando o Knicks era bom, né? Carmelo, a gente sabe todos os pedaços.
Uhum.
E bom, é isso. Do Knicks é isso. Ainda é um deleite assistir a defesa do Knicks. É meio chato porque todos reclamam o tempo todo. Parece meio que o Lakers, né? se você não está acostumado. É um pouco chato porque todos eles reclamam o tempo todo. Uhum. O rookie, o cara que tem um contrato de 10 dias, não importa quem seja, está reclamando o tempo inteiro. Eles são pagos para reclamar também. E o juiz só de boa, mas é isso aí, enfim. Do Knicks é isso. Não queria me estender muito, pode complementar à vontade.
Boa. A minha complementação vai ser para falar só de que Julius Randle está com marcas altas, né? As mais altas da carreira em todas as estatísticas disponíveis. Então,
até em, sei lá, minutos.
Winshare. Deixa eu ver minutos aqui. Aí foi boa, deixa eu ver. Minutos também. 37.5.
Cacete, maluco. Eu falando que Jimmy Butler, né, nas últimas semanas, 32 é muito já, mas lembrando quem é o técnico do. Do Knicks, né? Então, Thibodeau, o cara que.
Estourou
o joelho de Rose. Fez Jimmy Butler pedir pra sair. General Soreness. Foi aí que nasceu o apelido de Jimmy Butler, um dos caras que mais são, né? O cara que trabalha duro, né?
Uhum.
Segundo ele, ele não tem talento, tudo que ele tem é trabalho duro. Enfim, né? Justo é o que ele pensa, tudo bem. E o Tom Thibodeau botou ele pra chorar, né? Tinha suicide naquele Chicago. E, enfim. Tá aí o Julius Randle jogando 37 minutos. Jesus, continue a complementação, perdão, interrompi.
Não, eu só corrigi aqui de que a marca de porcentagem de field goal de quadra não é a maior. Certo? Foi a maior, foi a temporada que ele jogou no Lakers, que ele jogou 82 jogos, foi o líder da liga, e agora ele está como líder da liga em minutos jogados, certo? Então, jogadores de minutos jogados, ele é o líder da liga. E isso aqui vai nos trazer a dúvida de quem é o segundo colocado e se ele é do Knicks também.
Eu não sei, boa pergunta aí.
Vamos lá, o primeiro colocado.
Essa temporada que você falou, que ele jogou todos os jogos, eu tô até confuso. Foi a última temporada dele?
Não.
Eu não sei. Tá.
Deixa eu até voltar aqui a página que eu verifico agora pra você.
É,
Foi a última temporada dele no Lakers, foi antes dele ir pro New Orleans.
Também conhecido como Me Paguem, né?
Foi, exatamente. 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 Bom, vamos lá. Top 5 jogadores com mais minutos por jogo nessa temporada. Primeiro lugar, Julius Randle, como a gente já falou, 37.5. Segundo lugar, James Harden, 37.1. Não esperava.
Tem tempo que não joga machucado na coxa, né?
42 jogos, né? Então a gente tem que dar uma relevada. E
O Randle, só pra comparar, então, o Randle tá com quantos?
59 jogos.
Ah, então, tá. Pois é, então dá pra comparar.
Harrison Barnes, 56 jogos, jogando 36.4 minutos por jogo.
Nossa.
Van Vliet, 46, com 36.1. E finalizando, Damian Lillard, com 53, 35.9 minutos por jogo.
Cacete. Exatamente. Alguns a gente já esperado, mas outros nem um pouco.
Harrison Barnes, eu não imaginava.
Pra quê, né? Pra que você joga tantos minutos no Sacramento pra perder de qualquer jeito?
Sim, exatamente. Exatamente.
Ele tá no Sacramento ainda, né? Só
exatamente.
Falar merda aqui.
Beleza. Sim.
Ai, Jesus. Sabe o que é inacreditável? Quando você falou Harrison Barnes, a coisa que eu fiz imediatamente foi ir no Sacramento Kings por um motivo apenas. Ver quem era o técnico do Sacramento. E é inacreditável. O maluco não cai.
Não. Se o Sacramento derrubou em 3 anos, ninguém derrubou mais não.
Acabou. Rapaz, fantástico. Luke Walton ainda é técnico do Sacramento Kings. Inacreditável.
Eles vão esperar o time engrenar.
Uh-huh.
E aí vão demitir o cara e botar alguém bom, tá ligado?
Justo. Justo.
Ai, ai. Bom. Vamos lá, eu tenho algum... Você já acabou o Melhores da Semana, né, que você falou?
Acabei.
Beleza, eu tenho alguns Melhores da Semana aqui, e um deles vai... A gente vai falar de Phil Jackson, né, porque eu tô com saudade de Phil Jackson, tem muito tempo que eu não falo dele. Mas antes de entrar em Phil Jackson, a gente já falou do Giannis aqui, Antetokounmpo, que voltou, e o Bucks tá elite novamente, então, já esperado deles. A gente já falou do Knicks, que era também o Melhor da Semana. O outro Melhor da Semana que aconteceu pra mim foi o quê? AD voltou ontem.
Ah!
Né? Sim. Fez 4 pontos e 4 rebotes no que foi o jogo de retorno dele depois de que? Deixa eu ver. Quero dizer 30 jogos, né? 30 jogos.
30 jogos, jogou 17 minutos e achou ruim.
E saiu puto. Então, a gente tá se aproximando de uma volta do Lakers, porque LeBron James também parece que retorna próximo da semana que vem ou da outra. O que indica de que o Lakers vai ter nos seus últimos... o Lakers está com 59, são 72, então nos últimos 13 jogos, provavelmente em metade terá força total para poder pegar um ritmo para os playoffs.
Perfeito.
Né? E o Lakers conseguiu segurar a sua posição de playoff, mas não conseguiu segurar o seu mando de quadra. E de volta, vamos ver o que vai acontecer aí. Outro Melhor da Semana para mim é que Dwayne Wade agora é dono, né?
Ele é o rapaz?
Jazz. Quem diria?
Me explica como é que funciona isso aí. Eu tô por fora dessa...
Não sabia?
Não, eu achava que não podia.
Ah, sim, eu não sei.
Porque
eu não...
ele tá... Porque ele tá na mídia, né? Tá na net... ele tem contrato com a TNT, não tem ainda?
É verdade, ele ainda tá com contrato na TNT. Mas...
Aí,
Realmente eu não sei como funciona. Você trouxe uma questão interessante, eu vou até pesquisar isso depois. Mas ele entrou no grupo que é dono do Jazz, né? É um grupo de tecnologia, na verdade não, né? De pessoas que investem em tecnologia, que é liderado por um empreendedor chamado Ryan Smith, né? E Dwayne Wade entrou nesse grupo. E agora ele também é dono do Jazz, né? Mas realmente eu não sei. Não sei.
Pois é interessante, curioso, né? É um definitivamente ponto top da semana. Eu acho. Tá aí então. Né? Dwayne Wade não quer papo nenhum com o Heat.
Não.
Que agora, né? Mas comprou, o Jazz tá nas cabeças, né? Esse pedaço aí do Jazz que ele comprou com preço alto, né? Se tivesse comprado, sei lá, né, na temporada que Hayward saiu. Na temporada que Hayward tava lá ainda, o Jazz tava uma merda, inclusive. Teria sido mais um negócio melhor, né? Enfim.
É, e, tá aí. E outra, né? Um dos cabeças do Heat, né? Não vou entrar em que cabeça é, porque não conheço bem a estrutura do Heat, mas ele entrou e falou de que ele já tinha discutido com o Dwayne Wade para poder entrar no grupo de donos do Miami Heat, mas na época que Dwayne Wade aposentou, ele não estava preparado para se comprometer. E não chegou a reconsiderar em nenhum momento. E aí agora foi pego de surpresa esse cara, porque Dwayne Wade entrou em acordo com o Jazz. Aí ele falou, né, que deseja boa sorte e muito sucesso com o Jazz, mas que Dwayne Wade vai ser sempre um Heat for life. Não é o que é certo. Mas que é uma mensagem amargurada, né?
É, pois é. A camisa dele já tá lá, inclusive, né? Então.
Sim, sim. Então é.
Pat Riley faz questão de aposentar as camisas.
Então, temos mais um jogador que é dono de franquia agora, né? E junto com... Ah, a gente não falou, né? LeBron James é dono agora do Red Sox e do Liverpool.
Ah, também. Verdade.
Na semana passada ele entrou no grupo de investidores que é dono do Boston Red Sox e do Liverpool, do campeonato inglês de futebol de pé, como queira chamar. E ele faz parte desse grupo porque agora... Ah, diga aí.
Soccer.
E, bom, ele faz parte dessa equipe aqui agora, e o dono desse grupo, né, a cabeça desse grupo, já falou de que LeBron James, sim, vai ter voz ativa nos dois times e de que ele não espera nada menos do que isso.
Jesus. Le GM.
O cara vai dominar o planeta.
Vai rolar mesmo. Eventualmente a Disney vai comprar a Warner Bros, né? Mas a gente já comentou do Space Jam aqui. Mas, né, Space Jam não é da Disney, né? É do concorrente, da Warner Bros. E aí eu quero ver a hora que a Disney comprar. E aí, na verdade, quando a Disney comprar a Warner, o LeBron já vai estar engatilhado pra comprar a Disney.
E aí,
vamos ver o que vai acontecer. E porque a ESPN é da Disney, exatamente. Excelente.
Ele vai controlar tudo.
Muito bom.
E vamos pro meu último melhor da semana. Na verdade, não é nem o melhor da semana, mas na verdade uma coisa que eu queria comentar. Que é assim, li um artigo do The Athletic e eles estavam conversando sobre os times elite. E conversando com o Tyronn Lue, que foi um cara que esteve sob o comando de Phil Jackson enquanto Phil Jackson estava no Lakers, no terceiro back-to-back de sua carreira. Ty Lue estava naquela época, né, inclusive foi pisado por Iverson, naquela histórica bola de três pontos que Iverson passa por cima dele. E uma das filosofias das muitas de Phil Jackson para determinar se um time era elite ou não, fora a parte tribal da coisa, era se o time conseguia chegar em 40 vitórias primeiro do que 20 derrotas. Ele considerava que times elite que tinham realmente chance de chegar em campeonatos e competir ativamente para vencer títulos, chegariam em 40 vitórias antes de 20 derrotas. Isso nos leva à lista de times que já chegaram a 40 vitórias e não chegaram a 20 derrotas, ou chegaram a 20 derrotas primeiro. Porra, 40 vitórias primeiro.
Eu acho isso mais interessante ainda de se olhar agora que a gente tá comendo jogos, né?
Sim, importante.
Interessante. Manda
importante.
Aí.
Bom, os times que já chegaram em 40 vitórias e não chegaram a 20 derrotas ainda, estamos falando de Utah Jazz, Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Quem diria? E aí a gente tem que falar o quê? Tem que dar uma menção honrosa para Denver Nuggets, que ficou com 38-20. Não chegou, mas por conta de lesão. Mas também entra no caso de, tipo, se eles não chegaram e eles estão lesionados, muito provavelmente eles não vão competir para título.
É.
né? Mas o grande asterisco que a gente tem, na verdade, é o Lakers. Que o Lakers perdeu 30 jogos de AD e tá perdendo muitos jogos de LeBron. Mas vai ter o elenco completo para poder competir nos playoffs. Então, seria um time que vai ser a exceção à regra de Phil Jackson?
É, em teoria, né? Vamos ver aí, porque é exatamente esse ponto, né? É, todas essas regrinhas, essas leis, né, são feitas para funcionar em média. É, o que não é o caso do Lakers, que perdeu, né, toda a concentração de talento nesses dois jogadores, né, por azar, lesão. E aí deu sorte da lesão não ser grave o suficiente para tirar essa temporada e eles voltarem ainda. Então, né, é aquele negócio. O Lakers é uma coisa sem os dois, outra coisa só com um deles e outra coisa com os dois, né? Tem essa estratificação aí do time, depende de quem joga, com certeza.
É, e só pra deixar claro pro ouvinte que os times são esses mesmo, não tem time da Conferência Leste. Philadelphia estava com chance, mas infelizmente perdeu o último jogo e ficou 39-20. O Brooklyn, mesma coisa, 39-20. E o Milwaukee, 36-22. E todos os outros times abaixo, não preciso nem falar, porque você sabe que ele já tem mais de 20 derrotas. Então, na visão de Phil Jackson, você tem apenas 3 times com em posição de brigar ativamente para o título, e todos os 3 são da Conferência Oeste. O meu favorito pessoal é o Utah Jazz, mas o meu coração é Suns.
Muito bom. É, pois é, nossa. Ai, cara, Chris Paul, agora você falou Suns, é muito bom, mas ele participou do check na full na semana passada, porque teve uma bandeja que, tipo, nem ele acreditou, mas todo mundo abriu o caminho pra ele fazer a bandeja. E aí, tipo, ele não botou fé que ninguém foi marcar ele, ele errou a bandeja. Meio que um floater. Então, não era a bola mais fácil do mundo, mas era o Chris Paul, né? Enfim.
Exato.
Enfim, muito bom. E é isso aí, cara. O Suns, muito bom ver o Suns assim. Desde Steve Nash, sem um armador de verdade, tá aí, só armador de verdade, o time de verdade, inclusive. E aí, agora que a gente tá assistindo mais os Suns, né, a gente tem que falar que eu não gosto do DeAndre Ayton. Do jeito que ele joga hoje, eu não gosto. Tipo, aquele negócio, era pra ele ser uma força ofensiva, entendeu? Ah, e eu acho que ele ainda tá, tipo, há anos de se firmar. De ser, tipo, eficiente ele é. Saca? Mas ele não é dominante. Tipo, nem tá perto de ser, pelo menos.
Isso é verdade.
E ajuda em playoff, hein? Ter um jogador dominante.
Com certeza. E ele ainda não tem um move de assinatura. Não tem um movimento assinado dele. Então, às vezes, ele tenta colocar, por exemplo, um mid-range, ou então um fadeaway, alguma coisa assim, e é um desastre. Você vê claramente que aquela bola não tem chance nenhuma de cair. Então, eu concordo com você. É um cara que, se ele sai da zona de conforto dele, de fazer o feijão com arroz, fica muito complicado para ele conseguir alguma coisa ofensiva. A minha preocupação com ele é na defensiva. Embiid brincou, deitou e brincou com ele. Então, eu tenho problemas com ele defensivamente. É um cara muito grande. Na verdade, para mim, ele deveria... Ele agora tá colocando 10.7 rebotes de média. Mas, para mim, ele tinha um pouquinho mais de condição de conseguir pegar um pouco mais do que isso nos jogos, sim, pelo que eu assisto.
Sim, 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 total. É, pois é, né? Enfim, o jogo dele é lá no garrafão, né? Em arremessos no garrafão, ele tem mais de 70% de aproveitamento. Então, tipo, é lá mesmo que ele tem que jogar, né? É que negócio, tipo, Embiid tem um arremesso de 3 pontos aceitável, né? Seria bom ter isso também. Não tem jeito. A gente vai comparar com o Embiid.
Com certeza.
Ou com o Jokic, sei lá.
Qualquer pivô vai ser comparado a esses caras, não tem jeito. E aí fica a dica que o quê? Ele podia ser Luca, mas não é.
Tá bom. Ai, cara, pois é. Exato. Cirúrgico. Ai, meu Deus.
Ah, sim, só deixa eu comentar um negócio aqui. Pra mim é um grande melhor da semana também, porque é um suspiro dos jogadores defensivos dessa liga, que é a atuação de Matisse Thybulle contra Devin Booker no último jogo entre Filadélfia e Suns, em que Matisse Thybulle anulou Devin Booker. Aí é foda, porque anulou até o último minuto. E aí Devin Booker queimou ele nas três bolas que interessavam no jogo. E aí fodeu tudo.
É, o Sport Center ali só viu o Devin Booker destruindo.
Exato. Mas o cara é um pesadelo. Ele é um pesadelo. Ele deu uns três tocos em Booker. Que Booker não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Era aceitar o toco, baixar a cabeça e voltar pra defesa. Seco. Ele é um dos jogadores mais interessantes de se ver na defesa.
É, pois é. Ele que tá tendo que fazer o do Ben Simmons, né?
Uhum.
Enquanto ele não volta.
Sim.
É, Ben Simmons é o cara que marca o melhor jogador do adversário, né? Em momentos críticos, principalmente. Né, que seriam essas três bolas aí que Devin Booker deitou.
Exato. E aí, eu só fico pensando como pode ser ameaçador essa lineup defensiva do Sixers com Embiid, Simmons, Thybulle e Josh Richardson.
É, dá pra colocar Green também, que ele sabe defender.
Danny Green também, né?
Tá velho, tá ficando velho, mas, claro, mas ainda consegue defender.
Exato. Ele ainda tem aquele faro, né? E, tipo, você não precisa fazer muito pra defender um armador regular da NBA. Tipo, obviamente que eu não estou falando que eu consigo defender um armador da NBA, pelo amor de Deus. Eu estou falando, um armador regular da NBA não precisa fazer muito para defender outro armador regular da NBA. Quando a gente fala de Kyrie Irving, Curry, aí a gente está falando de jogadores que precisam, demandam especialistas defensivos. Né? Então você coloca que Thybulle em cima de Booker, Simmons em cima de Curry, e aí, ok, mas... consigo dizer assim, com confiança, de que Green consegue defender tranquilamente 75% dos armadores da liga. Ou mais.
É, por aí. Acho que dá pra falar isso aí, sim.
Bom, então, isso aí, pessoal. O melhor da semana é isso, né?
Então, vamos falar só os jogadores da semana antes, logo.
Boa.
De partir pro próximo.
Uhum.
Do lado oeste, na semana 17, nós tivemos Curry, óbvio. Né, esses dois jogadores que a gente vai falar, eu vou só passar rápido porque a gente já falou deles. Curry com 43,8 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, 3 vitórias e 1 derrota. Né? Então, tá aí Curry, brinquedo assassino, passando o carro na galera. Do lado leste, Julius Randle com 35,8 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e 4 vitórias, nessa sequência de 8 vitórias do Knicks.
Uhum. É absurdo. Ah, só uma informação aqui que eu tenho: a minha imagem dos jogadores da semana tem, a sua não tem? Que é nessa semana, quantas bolas de Curry 3 colocou? É foda. Quantas bolas de 3 Curry colocou? Qual o seu chute aí?
Você já falou que ele fez 30, né? Ou 30 o quê? 10. Em dois jogos ele fez 10. Então eu vou chutar 35.
36.
Quase.
36 em 4 jogos.
Porra,
isso aí, é isso aí.
E não que ele tentou, que ele acertou.
Não, ele acertou. Exatamente. Bom.
Ai.
Então isso aí, Carlos. Vamos agora para aquele momento delicioso no podcast. Vamos matar umas franquias aqui agora. Vamos.
Momento padical.
Exato. Exatamente. Vamos dizer quem não tem chance de ir pros playoffs. E quem tem agora que focar em ser um dos piores times da liga para ter a chance de pegar o próximo prospecto. Que eu não faço ideia de quem é, porque eu não assisti o Mesh Madness direito esse ano.
Nem eu. Eu sei que teve e foi legal do Sweet 16.
Sim.
Até as finais foram legaisinhas e tal, mas enfim, é isso aí.
Eu sei que Gonzaga perdeu um jogo na temporada só. E foi o último. Exato. E foi o que importa.
Mas, é o lembrando sempre que quase que perdeu a semifinal também, né? Teve uma bola espírita ali. Tudo bem. Vamos lá.
Bom, vamos lá. Então vamos tirar logo dois times que já foram eliminados matematicamente dos playoffs. É claro que a gente está falando deles. Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. Nunca estiveram na conversa e também não vão estar. O Houston tava. Assim, quando terminou a bolha. Mas aí quando começou a confusão de strip club e toda aquela coisa, aí a gente já sabia de que ele não ia mais estar no Houston e aí já era certo de que eles não iam.
Pois é.
Então a gente tá falando de times que ficaram com 15-44 e 16-44, respectivamente Houston e Minnesota nos seus recordes, e agora estão competindo para a primeira pick do próximo draft. Né? O pior recorde da NBA é do Rockets, o segundo pior é o do Minnesota, e o Minnesota vai estar brigando mais uma vez pela primeira pick. Vamos lembrar que eles já tiveram a primeira pick nesse último draft e draftaram o nosso querido Anthony Edwards, mais conhecido como Ant.
Perfeito. É isso aí, eu tinha altas expectativas para Anthony Towns e D'Angelo Russell, né? Porque eu gosto dos dois. Só que aí lesões e muitas outras coisas aconteceram. E bom, e aí tá aí Minnesota eliminado. E aí você falou de Minnesota e eu lembrei de uma coisa, né? Que aconteceu nas duas últimas semanas, a gente nem comentou sobre, mas foi o caso da escalada da violência de novo lá em Minnesota. Porque, né, polícia matou mais uma pessoa negra. E
foi,
teve
a,
um jogo...
Foi a menina? É porque teve o LeBron James falou no Twitter dele, acho que foi a menina que tava armada com a faca e o cara simplesmente matou ela.
Isso aí foi outro cara, nem sei se isso aí foi no não sei nem se isso aí foi no Minnesota, mas o que eu sei que foi no Minnesota foi o menino tava no carro.
Ah, sim, sim.
E aí a policial, né... A policial, em vez de puxar o taser, ou sei lá o que seja, puxou a arma porque tava no lugar errado e aí matou, né? Tiro no peito. Enfim, ela tá presa agora, parece. Enfim. Bom, e aí, tipo, os jogos foram suspensos. É, suspenso não, qual a palavra? Você sempre
me corre disso.
Isso, adiados. Kyrie não jogou alguns jogos por causa disso, né? Então a gente sempre fala, quando ele não jogou pra de festa o cacete, às vezes tem um motivo bom, né? Sim. Como esse, por exemplo, né?
Perfeito.
E, bom, é isso aí.
E outra coisa que a gente não comentou é a condenação do policial que assassinou o George Floyd, né?
Exato.
Foi condenado, e a gente tem que lembrar de que por que nós estamos falando disso em um podcast de esportes, porque... Muito provavelmente a gente está vendo esse tipo de movimentação e esse tipo de condenação com esse tipo de participação da população muito por causa do ativismo dos jogadores de ligas de esporte norte-americanas, mas muito principalmente dos jogadores da NBA.
Exato. Pressão. As coisas só funcionam por pressão.
Sim.
Então, quem tem poder, só quando tem medo de perder o poder que faz alguma coisa diferente.
Exatamente.
Bom, é isso aí. É o que você falou de Minnesota, eu lembrei. Tá aí Minnesota, tá aí a pá de cal, né? Um pouquinho de esperança vai pro túmulo também, porque um policial finalmente foi condenado por fazer merda. Por ser um assassino. Mas, ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece... Na mesma semana em que ele é condenado, outra pessoa negra morre. Que morre toda semana, com certeza, né? Só que algum não sai vídeo de todos ou cacete. Enfim. Bom. Complicado, mas tá aí. Minnesota Timberwolves fora dos playoffs. E o Houston Rockets também. Mas esquenta o coração na questão do Houston Rockets. Ver o John Wall na beira da quadra com os filhos brincando.
Só isso que eu ia comentar também.
Exato.
É bem legal. Eu gosto do John brincando com os filhos na beira de gole.
Bom, muito bem. Então vamos lá. Subindo uma posição. Vamos fechar o oeste primeiro. E aí depois a gente vai pro leste, né? Subindo uma posição, a gente tem o Oklahoma City Thunder. Bom, na minha opinião, morto também.
Sim.
Uma questão de tempo. E subindo mais uma posição, temos o Sacramento. Na minha opinião, também tá fora. E temos o Pelicans,
que tá perigando.
É, o problema do Pelicans é assim: eles não conseguem fechar jogos. Não conseguem. Sim. Eles têm Zion e eles têm Ingram, que estão produzindo um absurdo nessa temporada, mas chega no final, eles não conseguem fechar os jogos. É erro de box out, é erro de cobrir a infiltração e deixar o corner aberto. É das coisas mais básicas assim que você não pode fazer contra times na NBA se você quer vencer jogos. São aquelas coisas muito pequenas que eles estão errando. Mostra um pouco da imaturidade do time, mas mais pra mim está mostrando a dificuldade que o Van Gundy está tendo de determinar uma identidade nesse time.
Sim.
Porque do outro lado a gente vê o elenco do Knicks, que não é excepcionalmente talentoso e não é também muito mais talentoso do que o Pelicans. Algumas pessoas poderiam até falar de que o Pelicans tem mais talento do que o Knicks. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas. E a gente vê dois times com duas atitudes completamente diferentes dentro de quadra. E eu queria muito que o Pelicans tivesse chance de ir para um mata-mata, só pelo fato da gente ver esse ambiente de tudo ou nada acontecendo. Mas eu acho de que os 10 da Conferência Oeste já estão fechados.
Sim, sim, sim. Concordo. Concordo. Primeira coisa. E você falou do Knicks. A gente já comentou no podcast semana passada sobre a defesa do Pelicans. E que, no final das contas, esse é o problema. Não tem como, né? O ataque produz, como você falou, mas tipo, do outro lado não seguram nada, cometem erros em sequência. Não tem ninguém que cuide do garrafão direito, sendo que eles têm Steven Adams, que deveria cuidar bem do garrafão. E, bom, e aí o que eu viro pra você e falo é que eu prefiro muito mais ter Memphis no playoffs do que esse Pelicans, no final das contas.
Ah, com certeza.
Tudo bem que é Zion, tudo bem que é Brandon Ingram, bem divertido, bem legal. Tem o Lonzo também, mas prefiro o Memphis, que está hoje em...
Oitavo
lugar na Conferência Oeste. Nossa, foi perfeito com as posições do Pelicans. A gente já comentou da defesa na semana passada. E é isso aí. Sacramento, coitado do Sacramento. Queria comentar além de tipo, Fox foi jogador da semana umas 3 semanas atrás, se não me engano. Uhum. Em placa sequências boas, né? Se manteve saudável essa temporada. Né, jogando uma quantidade de minutos também considerável, mas tipo, e produz muito no ataque, mas que no final das contas, sem ajuda, fica difícil. E, né, a gente está esperando uma, né, como é que eu falo, uma volta consistente do, como é o nome dele? Bagley, né, que está machucado. Uhum. Ainda, então tipo, né, sempre machuca, voltou bem, voltou aos poucos, né? Mas acabou se machucando novamente, e aí, sem chance desse time, só com o Fox ir pra algum lugar. E aí, inacreditável como o Luke Walton tá lá ainda.
Uhum. E aí, tá, vou falar de Bagley. Podia ser.
Vai falar? Ó,
manda. Mas não é.
Ai, cara, é muito bom. Muito bom. É excelente.
Vou falar o quê?
Podia, né?
Podia, mas não é. Não escolheram ele. Né? Mas tudo bem. Não, e outra coisa, né? Tô doido pra poder ver se esse cara consegue produzir.
Ele foi terceiro?
Luca?
Não. Bagley.
Segundo?
Segundo, né? Nossa.
Uhum. Terceiro foi Luca.
Ah, verdade.
E foi trocado. Foi o Dallas queria e o Atlanta não queria. Pegou o Trae Young.
Né? Verdade.
E o Memphis eu acho que não deixava escapar. Aí pegou o Jaren Jackson em quarto.
Não.
Por isso que o Dallas foi logo lá e trocou, boa, porque senão perdia o menino pra Memphis.
Muito bem.
É isso aí. Bom, então, pro sexta de sete, os 10 do Oeste já estão fechados. E a gente vai ter isso aí, né? Na verdade, a gente só vai ter a mudança de posições aí entre os jogadores, os times, pra gente ver quem vai se encontrar com quem nos playoffs e no mata-mata. Do lado da Conferência Leste, eu consigo matar todos menos 2.
Como assim? Tipo, os 4 últimos, os 5 últimos?
É, isso. Os 6 últimos, mesmo? Eu consigo matar, eu só consigo... Eu deixo 2. Então vamos falar, né? Detroit.
Tô curioso.
Tchau.
Detroit morreu, é.
Orlando. Adeus. Ai, Cleveland. Nem brinca.
É, mas vamos falar, Detroit, né? Decidiu implodir. Orlando, tardiamente, mas também. Tá lá. É, Cleveland. Eu não sei. Eu não sei qual era o plano de Cleveland do começo da temporada. Mas Kevin Love... É, mas Kevin Love tá jogando. E é isso aí.
É, pra mim acabou dando certo o plano deles, porque eles conseguiram aí, de brincadeira, o Jarrett Allen.
É,
e,
verdade.
E estão com o Sexland, né?
Sexland. Ah, eu sou o último de Sexland agora.
Então eles têm Jarrett Allen e Sexland pra poder segurar a estrutura, aí vai ser a base, a fundação desse time nos próximos anos. Bom, e aí a gente tem dois times antes do décimo colocado, que é o Washington Wizards, que tá com 25-33 na temporada, que é o Toronto Raptors, 25-34, e o Bulls, 25-34. E aí eu vou dizer que eu só não matei o Toronto porque eu fiquei surpreso que eles estão com esse recorde. Porque eu esperava que eles estavam mais baixo.
É mesmo?
É, mas... Dentre esses três times aí, eu só enxergo dois que podem ficar brigando até o final, que é o Washington e o Chicago. O Chicago porque tem talento lá naquele elenco, em Zach LaVine e em Vucevic. E o Wizards porque tem talento e tem uma máquina que se chama Russell Westbrook.
Sim.
Então você tem esses dois times pra mim que vão brigar por essa décima colocação aí, essa última colocação. Mas o Toronto eu não consigo matar eles por enquanto, porque eles estão iguais do que o Bulls. Mas na minha concepção eles também não têm mais chance de ir para os playoffs.
Tá, então você tá matando o Chicago e Toronto, é isso?
Não, tô deixando eles vivos.
Ah, deixando vivos, mas...
O único que eu acredito...
Nível abaixo.
É, o único que eu acredito que tem chance ainda junto com o Wizards é o Chicago. O Toronto eu acho que não, mas eu não tenho coragem de matar eles ainda.
É, pois é. É porque, no final das contas, o Toronto é surpreendente eles estarem onde eles estão. Porque, no final das contas, o que foi que aconteceu nessa temporada? Desde os moleques jogarem. E aí, o nível cai, não tem jeito. A gente viu o Gary Trent Jr. explodindo, né? Nas sequências inacreditáveis que ele tava tendo. Mas agora, né? Reduziu, tá mais do que a gente espera, né? Tá no nível ok, né? Não sei quantos pontos por jogo ele tá botando. Mas é, tipo, bem mediano. Todo mundo do Raptors contribui, né? No ataque. E, bom... O que fica desse time é Siakam, longe do que se esperava. E, né, nos playoffs esse time não vai pra lugar nenhum. No final das contas, esse time é um time médio. Colocando os meninos pra jogar essa quantidade de minutos toda. Né? Ainda assim, deixa eu olhar aqui. Chris Boucher, quantos minutos por jogo ele tem? Será que ele tá jogando, tipo, sei lá, mais que 30? Eu acho que não, né? Mas, de qualquer jeito, tipo, sempre entrando em todos os jogos, né? Vindo do banco. Mas,
24. Tipo,
24 o quê? Minutos?
Minutos, é.
Por jogo. Aí, tá tendo mais, mas tudo bem.
Também acho.
E, pois é, Chris Boucher tem que jogar mais. E, bom, e a sequência de lesões também, né, no final das contas, o Fred VanVleet ficou baleado a temporada inteira, e isso prejudicou bastante, o Kyle Lowry volta e meia machuca também, e, bom, tudo isso complicou bastante o Toronto nessa temporada, por isso que eles estão onde eles estão, além de todo o pedaço de não estar no Canadá, né.
É, isso aí pesou muito.
Isso pesou muito, então, Eu acho que eles estão no lugar que, tipo, tudo bem, eu acho, no final das contas, acho que é um, tipo, é um resultado ok, acho que a torcida compreende esse lugar que eles estão, mas que alguns jogos foram sofríveis esse ano, foi, viu? Toronto sofreu bastante alguns jogos aí.
Sim.
Tudo bem que teve alguns jogos que eles passaram o carro, né? Teve aquele jogo contra o Warriors, não foi? Que eles meteram mais de 50 pontos de diferença.
Exato.
Mas contabilizando todos, eles estão na sequência de 4 vitórias, mas porque pegaram Orlando, né? Pegaram Oklahoma, né? Enfim, mas tipo, eu não acho que eles têm muita chance, não. Também de roubar a vaga de Washington, que o Washington tá numa missão de ir pra esse play, né? Então, e o Westbrook é um líder de quadra, ele consegue convencer o pessoal. O Bulls é aquele mesma coisa que a gente comentou do Pelicans. Eles não conseguem ganhar o jogo no final das contas. Tem talento, jogam bem, o plano de jogo é... fica em quadra, fica evidente, mas ainda assim não emplacam, não ganham jogos. E o Zach LaVine fora também, né? Acho que foi aqui. Qual foi o último jogo que ele jogou pro Zach LaVine? Eu não sei também. E aí, tipo, o Zach LaVine é o melhor jogador desse Bulls. E aí, né, prejudica bastante o time como um todo.
O Zach LaVine jogou pela última vez dia 14.
Dia 14 desse mês, né? De abril.
Então ele tá fora 5 jogos.
Pois é. E aí...
quais o Bulls ganhou 3.
Ó, ok. Tá.
Melhor do que eu esperava.
É, minha percepção tá um pouco diferente. Mas é pra isso que serve o Vucevic, né? Tá aí.
Uhum.
Empurrando o Bulls pra cima. Muito bom, então.
Só pra complementar a informação que você falou do Wizards na missão deles, a maior streak de vitórias, maior sequência de vitórias da temporada atualmente é do Knicks com 8, e a segunda maior é do Wizards com 6. Então o Wizards está a 6 jogos sem perder. Eles estão na mesma missão de que o Golden State Warriors está para poder chegar nesse play-in. Então não é brincadeira quando aquele menino baixa a cabeça e decide de que ele vai fazer o que for necessário para vencer o jogo.
Sim.
Ele tava numa sequência também de 8 triplos duplos seguidos.
Sim.
Então é absurdo.
Total. E uma coisa interessante que a gente tem que olhar nesse final de temporada é o calendário, né? O Wizards pega agora. Hoje, o OKC. Domingo, o Cavaliers. Segunda, o Spurs. E quarta, o Lakers. Depois, o Cavaliers. Enfim, jogos, esses próximos 5 jogos são jogos relativamente fáceis, né?
Uhum.
Lakers ainda sem AD, tipo, de maneira fixa, né? No papel que ele deveria estar lá. E, bom, tem um caminho um pouquinho mais fácil aí, né? Não é um dos calendários mais difíceis da temporada, do resto da temporada, com certeza, esse do Wizards. Né? Diferente do Lakers, que vai ser bem pesado.
Boa observação.
E,
bom, então é isso aí, né? Para o 6-7, no momento, a gente já pode tirar aí alguns times dos playoffs. Eles são Toronto, Cleveland, Orlando, Detroit, New Orleans, Sacramento, Oklahoma, Minnesota e Houston. Então, se você torce para algum desses times aí, sua conversa começa na off-season, quando a gente começar a falar de draft. Até o momento, ficar apreciando os outros times, assim como eu estou fazendo, e assistirei provavelmente o jogo do nosso querido Westbrook jogando contra o Thunder de volta a casa.
Muito bom.
Então é isso aí, pessoal. Como a gente já fez um pequeno desvio para os playoffs, vamos voltar agora para falar um pouquinho sobre as coisas ruins que aconteceram essa semana, né? Vamos falar dos piores da semana. E aí, o meu pior da semana e essa semana é tudo relacionado à lesão. Então eu vou falar tudo de uma vez só.
Beleza.
Oladipo machucado, já tinha falado, que eu tinha esquecido. Né?
Sim.
Porzingis machucou de novo ontem.
Contra o Lakers, né?
Exato. Torceu o pé. Ele, pelo menos, está dia a dia. Então a gente não sabe se ele vai poder jogar ou não, está questionável. Mas, é mais uma vez, um jogador de que a gente está citando, de que não consegue se manter saudável. E ele é um dos pilares desse Dallas. Sim. Então o time perde, e perde muito quando ele tá machucado, porque a carga vai para cima de Luca 100%, né? Trae Young machucou também, tornozelo também torceu. Pelo menos 2 jogos ele vai perder, né? E o Atlanta, vamos falar, tá brigando para poder chegar, para estabelecer uma boa posição nos playoffs, né? Uma boa posição pro Atlanta não é o que você tá pensando. É, na verdade, eles estão falando ali de ficar pelo menos 6º lugar para fugir do play-in. Eles estão em 5º no momento, né? Pois outra é. Lesão que teve foi Harden. Harden está fora dessa vez de forma indefinida. A gente não sabe o que está acontecendo. Ou indefinitiva, não sei se essa palavra existe. Eu coloquei indefinitiva e o programa me disse que estava errado. E ele corrigiu para indefinita. Então,
ok.
Não sei. Aceito. Não sabemos quando ele volta.
Isso a gente não sabe.
É, a gente fica sempre se questionando de se foi esse problema de condicionamento que ele teve pré-temporada, toda essa pré-temporada que ele teve bem atribulada, e também o fato de a temporada ter começado o quê? 2 meses depois de que terminou, até 1 mês, né, pra quem foi pra final, né?
Pois é, apesar disso.
E aí, mais um problema pro Nets, né? Que a gente já tinha falado, de que eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir jogar com o elenco inteiro nos playoffs. A Harden já tá fora. Não nos playoffs, pelo amor de Deus, mas já tá fora agora.
Não, beleza. Espero que jogue, pelo amor de Deus.
Sim. Eu preciso pra esse time.
Nossa, se a porra da final do Leste for Philadelphia e Celtics, nossa, que tristeza. Não.
Por favor. Vamos lá. Seus piores da semana.
Vamos lá. Eu tinha botado aqui o Jazz, né? Mas lembrando sempre que o Jazz está em primeiro lugar.
Uhum.
Só que eles emplacaram uma sequência tipo de 9 jogos, 9 derrotas consecutivas em prorrogação, né? Então, contando temporada regular e playoffs, eles têm 9 derrotas seguidas em prorrogação. O time que tem essa sequência, né, recentemente, é o Philadelphia entre 2014 e 2016. O Jazz está nessa sequência aí desde 2019. É isso aí.
É, e o Philadelphia é a época do processo, né?
Não. Ah, essa sim, 2014, nossa.
É a época do processo.
Muito bom. Acredita só pra prorrogação e perde, né? E outro ponto ruim da semana foi o falecimento do Terrence Clark, prospecto de Kentucky, né? Que estava projetado para ser pick de primeira rodada. Faleceu, né, tragicamente, num acidente de carro. Ele tinha 19 anos. E ele tá até teve uma temporada complicada em Kentucky, né? Nesse ano. Muitas lesões. Mas tá aí, uma pena. É, ele vem perdendo um talento.
É. E outro pior da semana que eu lembrei agora também foi do Brown, jogador do Houston, né? Que foi espancado, né? Acho que é a palavra certa a ser utilizada, num strip club em Miami, quando ele se envolveu numa confusão por entrar numa minivan errada. Aí, quando eles estavam indo embora, os jogadores do Houston, ele tinha que entrar na minivan do Houston e acabou entrando em outra minivan sem querer, se envolveu numa confusão com o pessoal da minivan e acabou tomando uma garrafada no rosto e diversos chutes e socos, o que levou ele ainda a entrada no hospital em emergência e inclusive até correu o risco de falecer. Mas ainda bem que agora está tudo certo e a polícia de Miami já está investigando quem foram os responsáveis pela tal agressão.
Pois é, né? Cacete. Alguns comentários. Primeiro, a cultura de Harden está no Rockets.
Sim.
Segundo comentário, é foda, né? É foda. Só isso.
Exato, exatamente.
Ai, ai.
Bom, com isso a gente fecha os piores da semana. E aí, pra terminar esse podcast com um tonzinho um pouquinho melhor, né? vamos falar da estatística da semana. Bom, eu vou começar. A minha estatística da semana vem de um jogo que eu tava assistindo nessa semana, o jogo do Philadelphia, que Danny Green meteu umas 4 bolas de 3 pontos só do corner. E aí o narrador do Philadelphia falou: nossa, Danny Green é bom do corner. Ele é muito bom, né? Acontece, né? Ele é muito bom do corner. E aí eu fiquei na cabeça assim: quem são os melhores jogadores a fazer bola de 3 pontos do corner? Porque a gente tem essa posição que está crescendo bastante na NBA nesse momento, de que é o 3D, né? Que é o cara que consegue defender e consegue chutar de 3 pontos. Normalmente a gente fala de jogadores 3D, são jogadores que desempenham essa função específica, não é, por exemplo, um Paul George. Paul George, ele faz outra função, ele consegue criar arremessos para ele mesmo. O 3D é um cara que ele espera mais o arremesso e chuta no catch and shoot. Então, por isso que fiquei curioso a respeito do corner, né? Perdão. Então, puxei os dados no site da NBA para ver quem eram os melhores jogadores do corner. Eles dividem entre esquerdo e direito, e também tem o corner geral. Então, fui ver de quem é o corner geral. Fiz o corte ali em jogadores que arremessaram pelo menos 50 bolas do corner nessa temporada, né? Porque senão vai vir os caras que arremessaram duas e ficaram com 100%.
Sim.
Bom, e em termos de quantidade de bolas convertidas, o primeiro colocado é realmente Danny Green. Então, o narrador do Philadelphia estava certo. Ele tem 73 bolas de 3 pontos convertidas do corner ou zona morta, né? Nessa temporada, de 164 chutadas, o que dá um aproveitamento de 44,5%. Então, o senhor tá bom, Trending Topics tá muito bem do corner, né?
Muito bom.
Ele não consegue chutar uma bola sem entrar no TT, né? E aí, vou passar aqui só pelos nomes do top 5, né? Em segundo lugar, Bojan Bogdanović, que era esperado dele, né? Sim, 68 de 167, 40% de aproveitamento. Em terceiro lugar, Mikal Bridges, do Suns, também esperado. 67 de 155, 43%.
Boa.
Justin Holiday, mais um da família feriado, com 60 de 143, 42% do corner.
Porra!
E o top 5, que é a melhor porcentagem entre esses 5, Norman Powell, 58 de 116, 50% cravado do corner.
Cacete. Isso é de catch and shoot? É de tudo, né?
De catch and shoot.
De catch and shoot?
Corner, porra. Exato. De corner.
Cara, que engraçado. Bem interessante.
E
bem interessante.
A melhor porcentagem da liga em corner, no 3 pontos da zona morta, é de Marcus Morris Sr., do Clippers. 49 de 86, 57% de aproveitamento. Obviamente a gente está falando de um cara também que chutou muito menos bolas do que o próprio Danny Green, que está nesse momento aqui no top 32. Ele é a posição de número 32.
Fantástico.
Bom, essa muito é a minha estatística da semana.
Fantástico. Muito interessante. Eu trouxe duas coisas aqui.
Opa!
A primeira era... Eu achava que era zoeira, mas é isso mesmo. A newsletter do Basketball Reference colocou lá, tipo, parabéns pro Lu Dort, que era aniversário de 22 anos dele. E eles mostraram os jogadores que, tipo, os mais recentes jogadores que tiveram a sequência de 3 jogos com 30 pontos, 5 rebotes. E pelo menos uma bola de 3 pontos tentada, né? E com um aproveitamento de 50%. E aí tá lá o seu... E aí eu vi que o nome dele era Lu Gantz Dort.
Exato.
Que nome estranho.
Porque ele é de Montreal.
Ah, muito bom, né? Então tá aí o...
Creio que deva ser um nome francês, mas eu não tenho certeza.
Ah, não faço ideia. Tá aqui o Lu Dort, né? Com 21 anos. Né? E na sequência de 3 jogos, meteu com 32 pontos. 50% de aproveitamento de quadra, 55% da linha de 3 pontos, com 9 bolas de 3 pontos tentadas por jogo, nesse intervalo de 3 jogos. né, o jogador que com, né, com menos 22 anos com essa sequência é ele, Luka Doncic, né, outros exemplos também interessantes, o Jason Tatum, o Kobe White e o Trae Young.
Então
tá aí o Dort muito zoado, mas também muito novo.
Sim.
E com um potencial imenso.
Exatamente. É um dos pilares da reconstrução do Thunder aí, com certeza.
Com certeza. E outro ponto interessante é que explodiu nessa semana essa história do DeAnthony Melton, né? Porque o pessoal tá assistindo mais o
Memphis.
O Grizzlies, né? Né? Grayson Allen aparecendo mais, aí Jamorant é highlight, viu? Todo mundo vê o Jamorant jogando toda semana, porque vê pelo menos os melhores momentos do Memphis.
Uhum.
O Jonas Valanciunas também jogando bem. Mas esse cara aí que tá comendo pelas beiradas, é, que é o... Nossa, acabei de falar o nome dele.
DeAnthony
Melton. De 22 anos só, né? Na temporada ele tem uma média de 10 pontos por jogo e 45% da entre 3 pontos, com 4 bolas sentadas por jogo. Ele tá tendo evolução durante a temporada fantástica. Né? Tem essa estatística que é o Daily Plus Minus, que é daquele aquele cara que tem um nome complicado, mas que a gente chama de Owen Phillips. E ele compara tipo, os jogadores que mais melhoraram durante a temporada. E tipo, ele compara esse Daily Plus Minus, que basicamente é uma medida meio que por jogo, só que ela é ajustada pelos jogos imediatamente mais próximos. Né? E aí ele calcula essa métrica. E o DeAnthony Melton tem medidas, né, tipo, tem números melhores do que o do Julius Randle e do Jeremy Grant. Né, então, tudo bem que o Jeremy Grant é complicado, né, porque o plus minus é bem influenciado pelo time que você tá jogando, não tem jeito.
Uhum.
Né, e a gente sabe disso, né. E o Julius Randle, né, a gente já falou da sequência do Knicks, então tem esse aumento. E o DeAnthony Melton também teve essa sequência, né? O Memphis também subiu de produção nos últimos jogos e com certeza ele é um dos grandes responsáveis aí, que tá comendo pelas beiradas, mas que complementa bastante o time dele. E, né, chegou a ter, né, nos últimos jogos mais de 2,5 plus minus em cada um dos jogos. Fantástico. Isso aí.
É, excelente. E é exatamente o tipo de discussão que eu gosto de ver na NBA, né? Porque, na verdade, você está trazendo um pouco da discussão para os jogadores que são negligenciados, de certa forma, pela mídia. Então, você traz um role player, né? Um cara que tem uma função específica dentro de quadra, não é um all-star, mas que tem um desenvolvimento excelente na quadra. Mas, infelizmente, ele vai acabar provavelmente sempre perdendo. Jogadores nesse tipo de função vão acabar sempre perdendo em questão de narrativa. Porque a gente está falando de um cara que está liderando uma franquia a uma temporada positiva em meio a diversas temporadas negativas do passado. Então, acaba entrando fatos que não são apenas o que o cara está jogando dentro de quadra para poder ser avaliado, né? Então a gente tem que levar em consideração a temporada do o que a temporada do Julius Randle significa para Nova York sob a liderança dele. Não o recorde do Nova York é melhor do que o Memphis, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas é muito interessante pelo menos colocar um cara desse no mapa e você falar e você terminar e botar ele pelo menos na corrida, mesmo que ele vá perder, para você não colocar Julius Randle, Jeremy Grant e sei lá, outro cara.
Qualquer outro.
Coloca um cara que teve uma evolução mesmo, que a gente consegue mostrar por métricas avançadas, de que ele teve uma melhora até superior ao Julius Randle. Mas aí a gente tem que levar em consideração, né, de que os dados são interpretações do que a gente vê também em quadra, de circunstâncias. Tem coisas, mais coisas interessantes a serem levadas do que somente os dados. Mas esse tipo de discussão aquece o meu coração.
Perfeito. Muito bom.
Bom, então, creio que com isso aí eu possa fazer a pergunta que talvez encerre o podcast dessa semana. Arthur, mais alguma consideração?
Nope.
Bom, Então é isso aí, pessoal. Eita, ia sair um peixeal. Pessoal, vou encerrar o podcast dessa semana, um podcast muito interessante. Espero que vocês tenham gostado de ouvir, tanto o quanto eu gostei de gravar. E antes de ir embora, nossas redes sociais são @637 no Instagram e no Twitter. O nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Você pode nos encontrar em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube e onde você quiser. Se inscreva, nos acompanhe de perto. Que os deuses do futebol americano e do basquete estejam com vocês e até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima.